Quinta-feira, 5 de maio de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. E hoje nós temos aniversariante, a CBN Curitiba, que completa 27 anos, fundada em 5 de maio de 1995. Parabéns a todos que fazem e fizeram parte desta história. Curitiba voltou a registrar mais de 2 mil casos ativos de Covid-19 após quase 50 dias. Ontem, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde, a capital contabilizava 2.021 pessoas infectadas e com potencial de transmissão. A última vez que a cidade registrou essa quantidade de casos ativos foi no dia 21 de março, alguns dias após a Prefeitura de Curitiba liberar o uso de máscaras em ambientes abertos. Na ocasião, a taxa de infecção estava em queda e agora está subindo diariamente. O quadro, no entanto, é tratado como dentro de uma normalidade por especialistas da área de saúde, pois as infecções não estão refletindo em internamentos e casos mais graves da doença. Para o especialista em doenças respiratórias, Marcelo Ducroquete, existem dois fatores que influenciam bastante nesse quadro de aumento no número de casos, mas com baixo índice de pessoas com necessidade de internação.
Eu acho que a alta taxa de vacinação é um fator, e outro que, mesmo que se não tenha vacinado, muita gente já pegou a doença, né? E aí a reinfecção costuma ser bem menos grave, né? Então, o fato da... A gente pode atribuir isso à grande imunidade populacional que a gente tem, né? Muito pela vacina e um pouco também pela infecção natural.
No entanto, uma preocupação constante é com as crianças, principalmente aquelas que ainda não estão na idade de receber a imunização contra a Covid-19, ou seja, abaixo de 5 anos. Conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, no Hospital Pequeno Príncipe, que é referência no atendimento pediátrico no estado, os 5 leitos pediátricos de UTI exclusivos para Covid-19 estavam ocupados nesta quarta-feira. Além disso, dos 10 leitos de enfermaria, 6 estavam com pacientes. Além disso, a circulação de outras doenças respiratórias também preocupa os agentes de saúde, pois mesmo com a possibilidade de vacinação, muitos pais deixaram de imunizar os filhos, como explica o vice-diretor do Hospital Pequeno Príncipe, Vitor Horácio de Souza Costa Júnior.
É importante que os pais façam esse acompanhamento com o seu pediatra, que não percam as datas das vacinas do calendário de imunização, que a gente tem visto que muitos pais abandonaram a realização dessas vacinas, porque isso expõe a criança não só às infecções virais, mas uma série de outras doenças que são imunopreveníveis.
Em todo o Paraná, a média da taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 está em 71%. Dos 656 leitos, 467 estavam ocupados. Já a média da taxa de ocupação dos leitos clínicos, enfermarias, está em 57%. Dos 1.287 leitos, 735 estavam ocupados, dados desta quarta-feira. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, registrou 6 mortes por Covid-19 ontem, a segunda maior marca do ano. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes do CBN Paraná. Ponta Grossa confirmou ontem 6 novas mortes em consequência da Covid-19, isso segundo o boletim publicado pela Fundação Municipal de Saúde. A cidade não registrava mortes pela doença há uma semana. Conforme o boletim, é o segundo maior número de mortes confirmadas em um dia. Neste ano, no dia 28 de fevereiro, o município registrou 7 mortes. A Fundação Municipal de Saúde ainda não confirmou se as mortes dessa quarta-feira são retroativas, já que no boletim do dia anterior, 11 óbitos aguardavam confirmação e esse número diminuiu então para 7 na última atualização. Desde o início da pandemia da Covid-19, 1.538 pessoas morreram por complicações da doença aqui em Ponta Grossa. Desse número, 92 mortes foram confirmadas neste ano. Foram 10 em janeiro, 40 em fevereiro, 30 em março e 6 mortes em abril. Maio já registrou, então, 6 mortes com a confirmação dos óbitos de ontem. O total de casos aqui em Ponta Grossa já chega em 80.613, de acordo com o boletim. A média móvel de casos da doença caiu em 27% nas últimas 2 semanas. Os casos ativos da doença somam 3.490. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas informações. Em Londrina, A prefeitura fez mudanças nas unidades de atendimento de casos respiratórios. A unidade de pronto atendimento, a UPA, voltou a atender casos comuns e o maior ponto de vacinação vai ser fechado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Oi, Luciano. Bom dia a todos. A Prefeitura de Londrina divulgou mudanças na estrutura de atendimento da saúde da cidade, que melhora os índices da Covid. A unidade de pronto atendimento do Jardim Sabará, que foi a principal referência para síndromes respiratórias desde o início da pandemia, volta a funcionar normalmente, agora atendendo todos os casos. Essa mudança começa a valer a partir de segunda-feira. Com a reestruturação dos atendimentos, as unidades básicas de saúde do município vão poder realizar agora testes rápidos para detectar o coronavírus. Apenas os pronto-atendimentos Maria Cecília e Leonora que não vão fazer esse procedimento. Além disso, a Secretaria anunciou que a vacinação contra a Covid agora vai ser descentralizada, isso nas UBS de todas as regiões. Vão ser 800 vagas por semana em cada local, totalizando 10.300. As salas de imunização do Jardim do Sol e Ouro Branco também continuam operando. Mas o CCI da Zona Norte, que é o maior espaço de vacinação, ele deixa de atender a saúde e agora volta à sua origem, que é atender os idosos com atividades e atendimentos. Apesar da melhora e das mudanças, Londrina chegou hoje à marca de 2.500 mortos por conta da Covid e a média móvel e o número de casos ativos voltaram a apresentar um crescimento aqui na cidade, inclusive um crescimento significativo, é o que mostra o novo boletim da Prefeitura. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia Lima. Olha, a gente muda um pouco de assunto, vamos sair da saúde para a política. Olha, amanhã o presidente do Tribunal Regional Eleitoral estará em União da Vitória. Ele participa de uma audiência pública regional. Quem tem mais detalhes sobre essa audiência é o Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. É nessa sexta-feira, dia 6 de maio, que o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente do TRE do Paraná, estará em União da Vitória para esta importante audiência pública. O evento será realizado no auditório da Uniguaçu a partir das 8h30 e terá como tema principal o processo eleitoral e as eleições de 2022 no nosso país. A audiência pública abrange o sul do Paraná e comarcas sediadas em União da Vitória, São Mateus do Sul, São João do Triunfo, Malé e Palmas. Neste encontro estarão presentes os juízes, promotores e os chefes dos cartórios eleitorais, além de autoridades jurídicas, políticas, militares e da sociedade civil. Serão apresentados painéis sobre combate à desinformação, também conhecida como fake news, apresentação da Comissão Permanente de Segurança do Tribunal e Segurança do Processo Eleitoral e das Urnas Eletrônicas pela Secretaria de Tecnologia da Informação. De acordo com o juiz eleitoral Carlos Mattioli, é fundamental a participação de representantes de instituições de ensino e de associações civis, bem como os demais interessados. O desembargador Coimbra de Moura também vai falar sobre temas como o projeto Cidadania Plena e o processo eleitoral eletrônico, sempre com foco nas eleições no próximo mês de outubro aqui no Brasil. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Olha, e a gente fala agora de Cascavel, no oeste do estado, que sediou o encontro regional promovido pela Associação de Rádio Difusão do Paraná, que é a AERP, e também pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, acompanhou, tem os detalhes. Cris, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Hoje é a Fran que fala com você, com o pessoal aí da CBN aqui do Paraná e também com os ouvintes. O encontro está acontecendo no auditório do Hotel Bourbon, aqui em Cascavel, com a presença de empresários de rádio e TV e também de jornalistas. As palestras oferecidas são gratuitamente e abordam temas técnicos, jurídicos, tendências de mercado e inovações apresentadas por especialistas convidados. Antes do evento, o secretário de Comunicação e Cultura do Paraná, João de Biasi, falou com a CBN Cascavel sobre a importância das rádios durante a pandemia.
Isso a gente percebeu muito na pandemia. Todas as vezes que nós tínhamos uma gestão de crise para fazer, a melhor solução, com todo respeito às demais mídias, vinha pela rádio. Não foi raro a gente escutar o seguinte comentário: será que é verdade? Liga na rádio para ver se é isso mesmo. Então, a rádio tornou-se quase que sinônimo de anti-fake news. Eu acho que esse componente do estar ao vivo instantaneamente com a maior parte da população, a credibilidade de todos os veículos, dos apresentadores aos empresários, proprietários dos veículos, esse é o ponto, diria, imutável do setor de rádio. Porque essa conexão com a sociedade, com a comunidade, e a credibilidade. Seria, digamos assim, a rádio seria a grande curadora de informações. Acho que é por aí que garante o sucesso do setor.
Também conversamos com a gerente comercial da Cantar Ibope, que trouxe dados a respeito da audiência das rádios no Paraná. Ela comentou que a grande maioria dos entrevistados ouvem mais rádio em busca de notícias. Entre elas, a mais citada, a CBN. Luciano.
Obrigado. Franciele Tien, né? Eu chamei a Franciele de Cris, mas não, é a Franciele Tien que hoje está lá pela CBN Cascavel, trouxe as informações sobre esse encontro, né, regional promovido pela Associação de Rádio Difusão do Paraná, pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do nosso estado. E começa hoje a Expo Ingá. Expositores estão nos últimos preparativos, né? O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, confirmou presença na Expo Ingá no dia 11. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, isso mesmo. A 48ª edição da Expo Ingá começa hoje aqui em Maringá e até o dia 15 de maio, né? Serão 11 dias de evento, foram 2 anos sem a realização do evento por causa da pandemia. Aqui na Expo Ingá são mais de 1.300 expositores dos mais variados segmentos da indústria, comércio, pecuária, gastronomia, entretenimento. Serão 8 dias de shows, além das atrações nos estandes, né? Palestras, leilões e prospecção de negócios. Hoje pela manhã nós já estivemos lá no parque, conversamos com expositores que estão nos últimos preparativos para o início da feira. Os últimos detalhes, arrumando os estandes, porque hoje, a partir das 14h, a feira começa, o primeiro dia da feira de portões abertos, não tem cobrança de ingresso, então hoje, a partir das 14h, a exposição começa, e o tema deste ano da Expo Ingá, né, conecta você ao novo agro, e hoje, então, começa a Expo Ingá com o show do Padre Reginaldo, aliás, com o show do Padre Reginaldo Manzotti, é isso mesmo, o show do Padre Reginaldo abre a exposição hoje e a partir das 14h, então, portões abertos na Expo Ingá. E como você disse, o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no evento, o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, confirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai vir à Expo Ingá. Ele vem no dia 11 de maio para participar das comemorações de aniversário de Maringá. Ele disse que entregou o convite ao presidente, né? O deputado disse que entregou o convite ao presidente, que confirmou presença aqui no evento, então, no dia 11 de maio. Luciano.
Obrigado pelas informações, Letícia Tristão, e assim a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.